O dia de ontem é apenas um sonho. O dia de amanhã, uma simples visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, faz de cada dia passado um sonho de felicidade e de cada dia futuro uma visão de esperança. Sejamos cuidadosos com o dia presente. Do sânscrito, 14ª lição, fracasso, querer é poder. Em condições ordinárias, a palavra fracasso é um termo negativo. Nesta lição, porém, a palavra terá um novo significado, porque tem sido sempre muito mal empregada. E por esse motivo tem trazido a milhões de pessoas muitas tristezas e provações que poderiam ser evitadas. Primeiro mostremos a diferença que há entre fracasso e derrota temporária. Vejamos se o que se considera sempre como um fracasso não é, na realidade, apenas uma derrota temporária. Além disso, vejamos se a derrota temporária não é, em geral, um mal que vem para o bem, porque sempre nos dá um estímulo e dirige as nossas energias em sentido diferente e mais proveitoso. Na 9ª lição deste curso, aprendemos que a força nasce da resistência, e na presente lição, veremos que o caráter reto é geralmente o fruto de muitos reveses e contratempos, de derrotas temporárias que os ignorantes chamam fracasso. Nem a derrota temporária, nem a adversidade chegam a se transformar em fracasso na mente da pessoa que as encara como mestras que lhe ministrarão qualquer lição necessária. Na verdade, há sempre, afinal de contas, uma grande lição nos reveses e em cada derrota. E é também verdade que não poderíamos receber certas lições senão por meio da derrota. Muitas vezes a derrota nos fala uma linguagem muda que não entendemos. Se isto não fosse verdade, não cometeríamos repetidamente os mesmos erros sem lucrar coisa alguma das lições que eles podem nos dar. Se não fosse verdade, observaríamos com mais cuidado os erros das outras pessoas e deles tiraríamos vantagens. O objetivo principal desta lição é auxiliar o aluno a compreender e tirar as necessárias vantagens dessa linguagem muda com que sempre a derrota se dirige a todos. Talvez eu possa ajudá-lo melhor na interpretação do sentido da palavra derrota, levando-o a examinar algumas experiências da minha vida, num período de 30 anos aproximadamente. Nesse período cheguei ao ponto culminante que os ignorantes chamam fracasso, e isso nada menos de 7 vezes. Em todas essas ocasiões, pensei ter encontrado uma derrota absoluta, mas agora sei que o que vi como fracasso foi para mim apenas uma bondosa e invisível mão que me deteve num curso da vida que escolhera e, com imensa sabedoria, forçou-me a uma nova direção dos meus esforços, de maneira muito mais vantajosa. Cheguei a essa decisão, entretanto, apenas depois de ter feito um longo estudo retrospectivo das minhas experiências e de tê-las analisado à luz de muitos anos de pensamento meditativo e sóbrio. O primeiro ponto decisivo. Depois de ter terminado o curso numa escola comercial, consegui um lugar de estenógrafo e contador, cargo que exerci durante 5 anos. Como resultado de haver praticado o hábito de produzir mais trabalho do que era a minha obrigação, assunto da 9ª lição deste curso, tive várias promoções e ocupava já um cargo de grande responsabilidade, recebendo um salário bem elevado para a minha idade. Fazia economia e já depositara $1.000 no banco. Minha reputação se espalhou e encontrei propostas tentadoras para os meus serviços. Para evitar essas ofertas de alguns competidores, meu chefe promoveu-me a gerente das minas onde eu estava empregado. Estava chegando próximo do ponto culminante e sabia disso. Minha desgraça foi justamente esta. Eu sabia disso. Então, a mão bondosa do destino bateu no meu ombro. Meu empregador perdeu a fortuna e eu perdi o emprego. Essa foi a minha primeira derrota real, que, conquanto fosse o resultado de causas fora do alcance do meu controle, deveria ter me servido como lição, que aproveitei de fato, mas somente muitos anos depois. O segundo ponto decisivo. Arranjei depois um emprego de gerente de vendas de uma grande serraria no sul dos Estados Unidos. Eu nada sabia sobre madeiras e muito pouco sobre vendas. Sabia, porém, que era interessante prestar mais serviços do que era meu dever, e compreendia também que há uma grande vantagem em ter iniciativa e procurar discernir o que se deve fazer sem precisar procurar os chefes. Uma boa conta corrente no banco e várias promoções que obtiveram no emprego anterior despertaram a autoconfiança de que eu necessitava, talvez até mais do que isso. O meu acesso foi rápido e tive aumento de salário 2 vezes num ano. Andei tão acertadamente no controle das vendas que o meu chefe convidou-me para sócio. Começamos a ganhar dinheiro e vi-me novamente dominando o mundo. Atingir o ponto culminante produz uma sensação maravilhosa, mas é um lugar perigoso, e a menos que nos conservemos muito firmes, tais alturas trazem sérios resultados. Eu prosperava aos saltos. Até então nunca pensei que o triunfo podia ser medido por outros termos que não o dinheiro e a autoridade. Talvez isso fosse devido ao fato de ter mais dinheiro do que necessitava e mais autoridade do que a que poderia dirigir com segurança em tal idade. Mas eu não somente triunfava do meu ponto de vista de triunfo, como também me empenhava num trabalho de acordo com o meu temperamento. Nada poderia me levar a passar para outro campo de ação, isto é, nada exceto o que aconteceu e forçou a mudança. A mão invisível do destino deixou que eu me pavoneasse sob a influência da minha própria vaidade e comecei a me julgar muito importante. Hoje, à luz da experiência, acontece de eu pensar: não será que o destino nos permite, a nós, pobres insensatos, fazer ostentação diante do espelho da nossa vaidade, até que vejamos a vulgaridade do nosso procedimento e nos envergonhemos de nós mesmos? Seja como for, o meu caminho me parecia fácil e aberto. Havia muito combustível na caldeira, água no tanque, eu controlava o motor. Ai de mim! O destino me esperava na esquina, com a sua clava de madeira duríssima. Naturalmente, o golpe foi uma surpresa para mim. A minha história foi triste, porém, é igual a que muitos outros poderiam contar, se fossem sinceros consigo mesmos. Como o clarão de um relâmpago num céu claro, o pânico de 1907 me alcançou em cheio e, da noite para o dia, prestou-me o serviço inestimável de destruir os meus negócios, libertando-me de todos os dólares que eu possuía. Foi essa a minha primeira derrota séria. Tomei-a por um fracasso, mas me enganei, e antes de terminar esta lição, direi por que não foi um fracasso. Um dos maiores líderes que o mundo já conheceu contou em poucas palavras o segredo da sua liderança. A bondade pode mais do que a força. O terceiro ponto decisivo. Foi necessário o pânico comercial de 1907 e a derrota que se seguiu para dar uma nova direção aos meus esforços, desviando-me do comércio de madeira para o estudo de direito. Nada no mundo, exceto uma derrota, podia produzir tal resultado. O terceiro ponto decisivo da minha vida foi o resultado de um fracasso, como diriam muitos, o que me faz repetir aqui que cada derrota traz uma lição necessária aos que estão desejosos de aproveitá-la. Quando entrei para a escola de direito, foi com a firme crença de que sairia de lá duplamente preparado para atingir uma das extremidades do arco-íris e com direito a reclamar uma fortuna, pois até então não tinha outra concepção da palavra triunfo que não fosse acompanhada da ideia do dinheiro. Ia às aulas à noite e durante o dia trabalhava como vendedor de automóveis. Minha experiência como comerciante de madeira me foi de grande proveito. Prosperei rapidamente. Conservava sempre o hábito de fazer mais do que a minha obrigação, fazendo tanto que me apareceu uma oportunidade para entrar na indústria de automóveis. Compreendia a necessidade de mecânicos especializados e assim fundei um curso anexo à fábrica e comecei a treinar mecânicos para trabalhar em reparos de automóveis. A escola prosperou, dando-me um lucro líquido de mais de $1.000. Aproximava-me outra vez do final do arco-íris. Senti que havia encontrado o meu lugar no mundo, que nada poderia me desviar da carreira que abraçava e da indústria de automóveis. O diretor do banco onde eu fazia negócios via que eu ia prosperando e, portanto, emprestava-me dinheiro para eu me expandir. Uma característica peculiar aos banqueiros, característica que pode ser também mais ou menos desenvolvida em todos nós, é que emprestam dinheiro sem nenhuma hesitação quando estamos prósperos. O banco emprestou-me tanto dinheiro que fiquei absolutamente impossibilitado de pagar. Os diretores se apossaram do meu negócio com tanta calma como se lhes pertencesse realmente. Da situação de homem de negócios com uma renda de mais de $1.000 por mês, eu me vi novamente reduzido à pobreza. Hoje, 20 anos depois, agradeço a mão do destino que me forçou numa nova direção de que eu necessitava então. Pela primeira vez na minha vida, comecei a perguntar a mim mesmo se não seria possível encontrar outro valor que não fosse o dinheiro e o poder na ponta do arco-íris. Essa atitude de dúvida temporária não chegou a se tornar rebelião franca, é preciso esclarecer, nem também persisti nela até encontrar a resposta. Foi uma espécie de flutuação, como tantos outros pensamentos aos quais não damos atenção, e logo desapareceu do meu espírito. Se naquela época eu soubesse tanto como sei agora sobre a lei da compensação, e se fosse então capaz de interpretar as experiências como as interpreto agora, teria reconhecido esse fato como um leve empurrão da mão do destino. Depois de ter terminado a luta mais árdua da minha vida até então, aceitei aquela derrota temporária como um fracasso, e fui assim conduzido ao próximo e quarto ponto decisivo, que me deu uma oportunidade para pôr em prática o conhecimento da lei que havia adquirido. O quarto ponto decisivo. Graças à influência da família de minha mulher, consegui ser nomeado assistente do chefe do conselho de uma das maiores companhias de carvão do mundo. O meu salário era imensamente maior do que se costuma pagar, em geral, a principiantes, e, ainda mais, desproporcionado com os serviços que eu prestava. Mas proteção é proteção, e permaneci no cargo. Acontece que o que me faltava, em prática de advocacia, era compensado pela aplicação do princípio que eu adotara de fazer mais do que a minha obrigação e tomar a iniciativa de fazer o que devia, sem precisar que me mandassem. Conservava a minha colocação sem dificuldade. Se tivesse desejado, teria conservado sempre essa vida folgada. Mas sem consultar os amigos e sem prevenir ninguém, eu me demiti do cargo. Foi o primeiro ponto decisivo escolhido por mim mesmo. Ninguém me forçou a isso. Vi o destino chegar e bater-me à porta. Quando insistiram comigo para dar uma razão do meu ato, apresentei uma que me pareceu muito justa, mas tive depois grande trabalho para convencer a minha família de que agira acertadamente. Deixei o emprego por achar que o trabalho era fácil demais e eu o fazia sem nenhum esforço. Via-me resvalar pouco a pouco para o hábito da inércia. Sentia que ia me acostumando a levar a vida muito facilmente e sabia que o próximo passo só poderia ser regressão. Tinha tantos amigos no tribunal que não havia necessidade particular de que eu me movesse. Estava entre amigos e parentes e tinha uma situação que podia conservar enquanto desejasse sem fazer nenhum esforço. Tinha um salário que me provia todas as necessidades da vida e mesmo alguns luxos, inclusive um automóvel e gasolina bastante para conservá-lo em movimento. De que mais precisava? Nada. Eu começava a dizer a mim mesmo. Era para essa atitude de comodismo que eu me sentia deslizando. Era uma atitude que, por uma razão ou outra, me irritava a tal ponto que me fez dar um passo que muitos consideraram absurdo, a demissão do meu cargo. Contudo, por mais ignorante que eu fosse em outros assuntos naquela época, considero-me feliz por ter tido senso bastante para compreender que a força e o desenvolvimento só podem ser alcançados por meio de contínuo esforço e luta, e que a inércia traz a atrofia e a decadência. Esse gesto provou ser o ponto mais importante da minha vida, conquanto fosse seguido por 10 anos de esforços que me trouxeram todos os desgostos que um coração humano pode experimentar. Abandonei uma profissão onde ganhava bem, vivendo entre amigos e parentes, onde tinha o que todos julgavam ser um futuro brilhante e promissor. Tenho a franqueza de confessar que sempre me causou espanto o fato de que eu tivesse tido coragem para fazer o que fiz. Tanto quanto posso interpretar o acontecimento, cheguei à decisão de resignar o cargo mais por uma espécie de impulso que não posso compreender do que por um raciocínio lógico. Escolhi Chicago como novo campo de esforços. Assim o fiz, por julgar que essa cidade era um lugar onde se pode provar se um homem tem realmente essas qualidades fortes que são tão essenciais para a sobrevivência num mundo de aguda competição. Decidi que se conseguisse adquirir prestígio em qualquer espécie de trabalho digno em Chicago, seria isso a prova de que eu tinha realmente em mim essa espécie de estofo que pode ser desenvolvida em capacidade real. Era esse um estranho processo de raciocínio. Pelo menos era um processo ao qual eu não costumava ceder naquele tempo, o que me faz declarar aqui que nós, seres humanos, muitas vezes acreditamos ser dotados de inteligência maior do que realmente possuímos. Receio que muitas vezes nos sejam atribuídos erroneamente uma prudência e resultados felizes que provém de causas sobre as quais não temos controle algum. Conquanto não deseje dar aqui a impressão de que acredito que todos os nossos atos são controlados por causas fora do nosso poder, insisto com o leitor para estudar e interpretar corretamente as causas que marcam os pontos vitais mais decisivos da sua vida, pontos para os quais os seus esforços são desviados de velhos para novos canais, a despeito de todos os esforços. Pelo menos deve abster-se de aceitar qualquer derrota como um fracasso, enquanto não tiver analisado o resultado final. Em Chicago, coloquei-me primeiramente como chefe de publicidade de uma importante escola por correspondência. Sabia muito pouco sobre publicidade, mas a minha experiência como vendedor e a vantagem ganha com a minha prática de fazer sempre mais do que a minha obrigação tornaram-me possível bater dentro em pouco um recorde. No primeiro ano de trabalho, ganhei $5.200. Reconquistava aos saltos o terreno perdido. Pouco a pouco, a ponta do arco-íris começou a circular em torno de mim e mais uma vez vi brilhar a fortuna ao meu alcance. É bem certo o adágio: o dia da fartura é a véspera da miséria. Eu me banqueteava, sem prever que a fome viria em seguida. Tudo ia correndo tão bem que aprovava inteiramente todos os meus atos. Essa atitude de autoaprovação é sempre perigosa. Isso é uma grande verdade que a maioria das pessoas não aprende enquanto a mão do destino não lhes toca no ombro. Muitos nunca aprendem essa lição, e os que a aprendem são aqueles que chegam finalmente a entender a linguagem muda da derrota. Lembremos-nos de que, quando as coisas estão contra nós, de todas as expressões que se estampam no nosso rosto, é a luz da alegria a que mais brilha. Chegamos agora ao quinto ponto decisivo, que foi ainda escolhido por mim. O quinto ponto decisivo. Tinha conseguido um tal recorde como chefe de publicidade da escola, que o diretor me induziu a me demitir do cargo e montar com ele uma confeitaria. Assim, organizamos a Betsy Ross Candy Company e tornei-me seu primeiro diretor, começando dessa maneira o seguinte ponto da minha vida. A empresa desenvolveu-se rapidamente e em pouco tempo tínhamos uma rede de confeitarias em 18 cidades. Mais uma vez vi bem perto a ponta do arco-íris. Via que encontrara, afinal, o negócio no qual desejaria permanecer para sempre. O negócio era rendoso e, como eu considerasse o dinheiro a única prova do triunfo, acreditei que o alcançara, afinal. Tudo corria bem até que meu sócio e um outro, que havíamos tomado como associado, acharam que deviam controlar os meus interesses na firma, sem pagar por isso. O plano surtiu efeito num certo sentido, porém, eu me mostrei mais recalcitrante do que eles esperavam. Portanto, com o objetivo de persuadir-me com brandura, fizeram-me prender sob uma falsa acusação e em seguida se ofereceram para retirar a acusação se eu lhes entregasse o meu interesse no negócio. Vi então pela primeira vez quanta crueldade, injustiça e desonestidade se abriga nos corações humanos. Quando chegou o momento do primeiro interrogatório, não se encontraram testemunhas de acusação, mas eu os forcei a se apresentarem no banco das testemunhas e a contar a história, o que resultou na minha vingança e num processo contra os perpetradores de tal injustiça. Como era natural, o incidente deu em resultado um rompimento irreparável entre os meus sócios e eu, o que me custou afinal os meus interesses na empresa, mas isso foi coisa insignificante em comparação com o que custou aos meus sócios desonestos, pois eles estão ainda pagando por isso e sem dúvida continuarão a pagar enquanto viverem. Instaurou-se o processo por difamação e no estado de Illinois, onde se deu o caso, aquele que ganha um processo dessa ordem tem o direito de conservar o culpado na prisão, até ter sido paga a indenização. Finalmente tive ganho de causa contra os meus antigos sócios. Podia ter enviado ambos para a prisão. Pela primeira vez na minha vida, eu me vi diante da oportunidade de tirar uma vingança completa dos meus inimigos. Estava de posse de uma arma que eles próprios haviam colocado nas minhas mãos. A impressão que senti, então, foi estranha. Poderia mandar os meus inimigos para a prisão ou tirar vantagem dessa oportunidade para lhes mostrar a minha clemência, provando assim ser feito de outro estofo. Foi aí que se colocou no meu coração o alicerce da sexta lição do presente curso, pois decidi deixar ir em paz os meus inimigos, concedendo-lhes o perdão. Porém, muito antes de ter chegado a essa decisão, a mão do destino já começara a tratar rudemente esses dois homens desonestos que haviam tentado em vão me destruir. O tempo, o Senhor ao qual devemos todos nos submeter mais cedo ou mais tarde, já começara a se ocupar com os meus antigos sócios, e de modo menos misericordioso do que o fiz. Um deles foi depois condenado a cumprir uma longa pena de prisão por crime cometido anteriormente, e o outro viu-se reduzido à miséria. Podemos frustrar as leis que os homens escrevem nos códigos, mas nunca a lei da compensação. Julgamento que obtive contra esses dois homens permanece nos registros da Suprema Corte de Chicago, como prova silenciosa de que não sou um homem vingativo. Mas serve-me ainda de outro modo, mais importante, isto é, serve para mostrar a mim mesmo que fui capaz de perdoar a inimigos que tinham tentado me arruinar, e por essa razão, em vez de destruir o meu caráter, julgo que o incidente serviu para fortalecê-lo. Ser preso pareceu-me então uma terrível desgraça, mesmo que a acusação fosse falsa. Não gostei da experiência e não desejo passar por ela outra vez, mas estou certo de que valeu a pena tudo quanto sofri, pois encontrei uma oportunidade para concluir que a vingança não faria parte da minha personalidade. Aqui quero chamar a atenção do leitor para uma análise completa dos fatos narrados nesta lição, e se observar atentamente, verá que o presente curso nasceu inteiramente dessas experiências. Cada derrota temporária deixou uma marca no meu coração e forneceu parte do material com o qual o curso foi elaborado. Ninguém teria medo de passar por experiências difíceis se observasse pela leitura de biografias que todos os homens célebres tiveram de sofrer antes de vencer terríveis reveses e provações. Isso me leva a pensar no que seria o mundo se a mão do destino não experimentasse várias vezes o metal de que somos feitos, antes de colocar sobre os nossos ombros grandes responsabilidades. Antes de chegarmos ao próximo ponto decisivo da minha vida, não posso deixar de chamar a atenção do leitor para o significativo fato de que cada revés me aproximava mais da extremidade do meu arco-íris, trazendo-me ao mesmo tempo úteis conhecimentos, que se tornaram mais tarde parte da minha filosofia da vida. O sexto ponto decisivo. Chegamos agora a uma experiência que provavelmente me aproximou mais da ponta do arco-íris do que qualquer das provas anteriores, porque me colocou em situação tal que fui forçado a pôr em prática todos os conhecimentos que adquirira até então e encontrei, ao mesmo tempo, uma oportunidade para autoexpressão e desenvolvimento, coisas que raramente acontecem cedo na vida de um homem. Essa experiência sobreveio logo depois que vi destruídos os meus sonhos de prosperidade no negócio de confeitaria e quando voltei os meus esforços para um curso de publicidade e vendas numa escola comercial. Disse já um filósofo que nunca aprendemos bastante qualquer coisa antes de começar a ensiná-la aos outros. Minha experiência como professor encarregou-se de provar a verdade dessa afirmativa. Meu curso prosperou desde o início. Eu ensinava a uma classe no colégio e mantinha também um curso por correspondência, por meio do qual estava em contato com estudantes de quase todos os países de língua inglesa. Apesar das dificuldades criadas pela guerra, a escola prosperava, e mais uma vez vi bem próxima a ponta do arco-íris. Veio então o segundo alistamento militar que destruiu, por assim dizer, o meu curso, pois foi convocada a maioria dos estudantes matriculados. Eu chegava então a fazer 75 mil dólares em matrículas e, ao mesmo tempo, contribuía com um serviço para o meu país. Mais uma vez fiquei sem um vintém. Infeliz é a pessoa que nunca experimentou a sensação de ficar uma vez ou outra sem dinheiro. Conforme declarou Edward Bok, com muita propriedade, a pobreza é a maior experiência que um homem pode ter na vida. Contudo, acrescenta ele, é uma experiência da qual se deve sair o mais depressa possível. Fui novamente forçado a dar outra direção aos meus esforços, porém, antes de descrever essa última e mais importante experiência, desejo chamar a atenção dos leitores para o fato de que nenhum dos acontecimentos aqui descritos, tomado isoladamente, foi de qualquer significação prática para mim. Os 6 pontos decisivos que descrevi rapidamente, nada significam para mim por si mesmos, como também nada significam para o leitor que os analisar isoladamente. Tomemos, porém, esses acontecimentos coletivamente e eles formarão uma base significativa para o 7º ponto decisivo e constituem uma prova digna de confiança de que os seres humanos estão constantemente sofrendo mudanças como resultado das experiências da vida, conquanto uma experiência isolada não pareça trazer em si uma lição definida, proveitosa. Sinto-me impelido a me alongar no assunto que estou procurando esclarecer aqui, porque cheguei agora a um ponto da minha carreira no qual os homens caem em derrota permanente ou se erguem com energias renovadas às alturas das realizações, de acordo com a maneira como interpretam as suas experiências passadas e as empregam como base para planos praticáveis. Se a minha história parasse aqui, não teria nenhum valor para o leitor, mas há outro capítulo a ser escrito muito mais significativo e cujo assunto é o 7º e o mais importante de todos os pontos decisivos da minha vida. É muito melhor associar-se a algumas pessoas direitas do que a uma multidão de gente que segue um caminho errado. Afinal de contas, o direito sempre vence. Naturalmente ficou claro para os que me leram que eu não encontrara ainda o meu verdadeiro lugar no mundo. Compreende-se que a maior parte das minhas derrotas, temporárias, ou se não todas, foi devida principalmente ao fato de que eu não descobrira ainda o trabalho ao qual poderia me entregar de corpo e alma. Encontrar a espécie de trabalho para o qual se está mais bem adaptado é mais ou menos o mesmo que encontrar a pessoa a quem se vai amar acima de todas. Não há regra fixa para seguir nessa busca, porém, uma vez encontrado o lugar exato, imediatamente a reconhecemos. O 7º ponto decisivo. Antes de terminar, descreverei em conjunto as lições que me foram ministradas por cada um desses 7 pontos decisivos da minha vida, mas antes preciso narrar o último. Para isso é preciso remontar a um dia memorável, 11 de novembro de 1918, o dia do armistício, conforme todo mundo sabe. A guerra me havia deixado sem um vintém. Segundo declarei, mas eu me sentia feliz, sabendo que terminara a carnificina e que a razão triunfara, afinal, e com ela voltaria à civilização. Encontrava-me à janela do meu escritório e olhava para a rua, para a multidão ululante que celebrava o fim da guerra. Meu espírito voltou então para dias passados, especialmente para aquele em que um ancião, pondo a mão sobre o meu ombro, disse-me que se eu adquirisse instrução, poderia chegar a me distinguir na vida. E sem saber, eu adquirira essa instrução. Por mais de 20 anos, frequentara a escola da adversidade, conforme o leitor terá observado pela descrição das várias etapas da minha vida. Ali, a janela desenrolou-se diante de mim todo o meu passado, com as suas felicidades e amarguras, os seus altos e baixos. Chegara o momento de voltar a um outro ponto decisivo. Sentei-me à minha máquina de escrever e, para meu espanto, meus dedos começaram a tocar em ritmo regular sobre o teclado. Não planejei nem pensei o que ia escrever, apenas escrevi o que me veio à mente. Inconscientemente lançara o alicerce do mais importante ponto decisivo de minha vida, pois ao terminar havia escrito um documento por meio do qual financiava uma revista que me poria em contato com os povos de todos os países de língua inglesa no mundo inteiro. Esse documento influenciou a tal ponto a minha carreira e a vida de dezenas de milhares de pessoas que julgo será de interesse para os alunos do presente curso. Portanto, reproduzo-o tal como apareceu na revista Hill's Golden Rule, onde foi inicialmente publicado. Uma visita ao editor. Escrevo estas linhas no dia 11 de novembro de 1918, uma segunda-feira, na rua, justamente ao lado da janela do meu escritório. Uma grande multidão de pessoas celebra a derrota de uma influência que ameaçou a civilização durante os 4 últimos anos. Acabou-se a guerra. Em breve, os nossos soldados voltarão dos campos de batalha na França. O senhor da força brutal nada mais é do que uma sombra, o espectro do passado. Há 2000 anos, Jesus Cristo era um proscrito, sem um lugar onde repousar a cabeça. Agora a situação mudou, e é o demônio que não tem um lugar onde repousar a cabeça. Que cada um de nós aproveite a grande lição ministrada por essa guerra mundial, isto é, deve subsistir apenas o que for baseado na justiça e na misericórdia para com todos, fracos e fortes, ricos e pobres. Tudo mais deve passar. Dessa guerra surgirá um novo idealismo, um idealismo baseado na filosofia da regra de ouro, um idealismo que nos guiará para ver não o que podemos tirar dos nossos irmãos, e sim o que podemos fazer para minorar as suas provações e torná-los felizes enquanto seguem a jornada da vida. Emerson expressou esse idealismo no seu grande ensaio sobre a lei da compensação. Outro grande filósofo expressou-o também nas seguintes palavras: o homem colherá aquilo que semeou. Homem algum vive como deve, senão quando vive de maneira tal que todos aqueles com quem entra em contato dele se afastam mais alegres e confiantes. Lillian Whiting. Chegou o tempo de pôr em prática a filosofia da regra de ouro. Em negócios, como nas relações sociais, aquele que se descuidar dessa filosofia, ou que se recusar a empregá-la como base dos seus atos, não fará mais do que apressar o momento do seu fracasso. E como me encontro ainda delirante com as gloriosas notícias do término do conflito, não é justo que procure fazer algo a fim de preservar para as gerações vindouras uma das maiores lições que se pode aprender na vida, mostrando-lhes os resultados do esforço feito por Guilherme de Hohenzollern para dominar o mundo pela força? O melhor meio que encontro para fazer isso é retroceder por um período de 22 anos para os começos da minha vida. Consentirá o leitor em acompanhar-me? Foi por uma sombria manhã de novembro, provavelmente nas proximidades desse dia 11 de novembro, que consegui o meu primeiro emprego numa mina de carvão, no estado da Virgínia, com um salário de $1 por dia. Naquela época, $1 por dia era um ótimo salário, especialmente para um rapaz da minha idade. Logo depois que comecei a trabalhar, os mineiros se tornaram insatisfeitos e começaram a falar em greve. Eu escutava atentamente tudo o que se dizia. Estava interessado, principalmente, no homem que organizara a reunião. Era um dos mais fluentes oradores que já me foi dado ouvir, e as suas palavras me fascinavam. Disse-me principalmente uma coisa que nunca esqueci, e se eu pudesse encontrá-lo agora, iria agradecer-lhe pelas suas palavras. A filosofia que nelas recolhi teve a mais profunda e duradoura influência sobre mim. Talvez o leitor diga que a maioria dos agitadores trabalhistas não é de filósofos muito verdadeiros, e quanto a isso estou de acordo. Talvez esse a que me refiro não fosse um filósofo verdadeiro, mas, de certo, a filosofia que expôs naquela ocasião era verdadeira. De pé sobre um caixote no canto de uma velha oficina, assim falou esse agitador: trabalhadores, estamos falando em entrar em greve. Antes de votarem, desejo chamar a atenção de vocês para algo que lhes trará benefícios se prestarem atenção ao que digo. Desejam receber dinheiro pelo seu trabalho, e eu desejo que recebam, porque acredito que merecem. Não devo então dizer a vocês de que maneira ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo conservar a boa vontade do proprietário desta mina? Podemos proclamar a greve e provavelmente forçá-lo a nos pagar maior salário, mas não podemos forçá-lo a gostar de fazer isso. Antes de declarar a greve, sejamos justos com o proprietário da mina e conosco. Vamos ao proprietário pedir-lhe que divida conosco justamente o lucro da sua mina. Se ele disser que sim, como provavelmente dirá, perguntemos a ele, então, quanto lucrou no mês passado, e se ele dividir entre nós uma proporção justa de qualquer lucro adicional, poderá, se todos nós corrermos a auxiliá-lo, ganhar mais no próximo mês. Sendo humano, assim como nós, ele não terá dúvida em dizer: sim, rapazes, vão trabalhar e dividiremos os lucros. É natural que diga isso. Depois que ele concordar com a nossa reivindicação, conforme acredito que concordará se nos mostrarmos ansiosos por trabalhar, desejo que cada um de nós vá sempre para o trabalho com um sorriso nos lábios durante o próximo mês. Ao entrar para a mina, desejo que o façam sempre entoando uma canção ou assobiando. Vão para o trabalho sempre com o sentimento de que são sócios na empresa. Sem ferir ninguém, poderão fazer duas vezes mais o trabalho que fazem agora. E se trabalharem mais, poderão ter certeza de auxiliar o proprietário da mina a obter maiores lucros. E se ele ganhar mais dinheiro, se sentirá contente, dividindo conosco parte desse lucro. Fará isso simplesmente por questões de negócios, mesmo que não seja levado por um espírito de justiça. Ele concordará, tão certo como Deus está no céu. Se não concordar, serei responsável perante vocês, e se mandarem, farei explodir esta mina em 1000 pedaços. Eis o que penso do plano, rapazes. Estão comigo? Todos concordaram, até o último homem. Essas palavras ficaram para sempre impressas no meu coração, como se tivessem sido gravadas a ferro em brasa. É claro que todos os trabalhadores concordaram, até o último homem. No mês seguinte, cada mineiro recebeu uma bonificação de 20% do seu salário mensal. Desde então, todos os meses, cada mineiro recebia um envelope vermelho vivo, contendo a sua parte dos lucros extraordinários da mina. No exterior do envelope liam-se as seguintes palavras: a parte que lhe cabe dos lucros do trabalho que fez e pelo qual não recebeu salário. Durante os últimos 20 anos passei por inúmeras experiências, mas tenho sempre saído delas um pouco mais sensato, mais feliz e mais bem preparado para prestar serviços aos meus semelhantes, devido ao fato de ter sempre aplicado o princípio de fazer mais do que a minha obrigação. Talvez seja de interesse para o leitor saber que a última colocação que exerci na indústria do carvão foi a de assistente do presidente do conselho de uma das maiores minas de carvão do mundo. É um salto considerável passar de trabalhador em minas de carvão a assistente do presidente do conselho de uma das maiores companhias do mundo. É um salto que eu nunca teria dado sem o auxílio do princípio que adotei de fazer sempre mais do que a minha obrigação. Desejaria ter espaço suficiente para contar aqui o número de vezes em que essa prática me auxiliou a sair de sérias dificuldades. Muitas vezes cheguei a obrigar a tal ponto os meus empregadores para comigo, por meio desse princípio, que conseguia deles tudo quanto desejava, sempre com a maior facilidade. Tudo isso sem fazer queixas e sem ressentimento, e o que é mais importante, sem o sentimento de que estivesse me aproveitando do meu patrão. Acredito sinceramente que tudo o que um homem adquire sem o consentimento pleno daquele que faz a concessão acabará por queimar-lhe ou ferir-lhe as palmas das mãos, sem falar no remorso da sua consciência e na dor que lhe torturará o coração. Conforme disse anteriormente, escrevo na manhã de 11 de novembro, enquanto as multidões celebram a grande vitória do direito sobre o erro. Portanto, é natural que eu me volte para as profundezas do meu coração em busca de um pensamento qualquer que ajude a conservar vivo, no espírito dos americanos, a chama do idealismo pelo qual lutaram e com que entraram na guerra mundial. Nada encontro de mais apropriado do que a filosofia sobre a qual falei, pois acredito sinceramente que foi o arrogante desrespeito por essa filosofia que levou à desgraça a Alemanha e o próprio Kaiser. Para conseguir que essa filosofia penetre no coração dos que dela necessitam, editarei uma revista que terá o nome de Hill's Golden Rule. Para editar uma revista é preciso bastante dinheiro, e não tenho muito no instante em que escrevo. Mas, antes de passado um mês, com o auxílio da filosofia que procurei acentuar aqui, encontrarei alguém que fornecerá o dinheiro necessário, Isso me dará a oportunidade de transmitir ao mundo a filosofia simples que me tirou das minas de carvão e me proporcionou um lugar onde posso prestar serviços à humanidade. Essa filosofia que erguerá o meu caro leitor, quem quer que ele seja ou o que quer que faça, a situação que almeja conquistar na vida. Toda pessoa tem ou deve ter o desejo inerente de ganhar qualquer coisa que valha dinheiro. De uma maneira vaga, pelo menos, todo aquele que trabalha para os outros, e isso envolve a grande maioria, olha sempre para a frente, para o tempo em que poderá também trabalhar por sua conta. O melhor meio de realizar essa ambição é executar mais trabalho do que é nossa obrigação. Podemos vencer, mesmo sem possuir grande instrução. Podemos vencer qualquer obstáculo que apareça se estivermos sinceramente decididos a dar o melhor trabalho de que somos capazes, sem olhar a remuneração. Podemos vencer na vida mesmo sem possuir capital. Foi dessa maneira dramática que vi transformado em realidade um desejo que alimentara durante quase 20 anos. Durante todo esse tempo, eu procurara entrar em contato com um editor. Há 30 anos, quando era ainda uma criança, auxiliava meu pai na impressão de um pequeno semanário que ele publicava. Acostumei-me a gostar do cheiro da tinta fresca. Talvez que esse desejo fosse aumentando subconscientemente durante todos esses anos de preparação, enquanto eu passava pelas diversas experiências que narrei, até que surgiu em termos de ação, ou talvez fosse também um outro plano sobre o qual não exerci controle, que me exigiu esforços e não permitiu descanso até começar a publicação da minha revista. Isso, porém, não interessa no momento. O fato importante para o qual desejo despertar atenção é que encontrei, afinal, o meu lugar no mundo e considerava-me muito feliz com isto. Dar prazer a um coração com um simples ato de bondade vale mais do que curvar-se 1 milhão de vezes em prece. Saad. De maneira bastante estranha, dediquei-me a essa empresa sem pensar em procurar na ponta do arco-íris o proverbial pote de ouro que se supõe lá existir. Pela primeira vez na minha vida, penso que compreendi, sem sombra de dúvida, que há no mundo algo que vale mais do que o ouro. Desse modo, lancei-me num novo empreendimento, tendo em mente apenas uma ideia, e aqui faço uma pausa enquanto o leitor medita sobre esse ponto. A minha ideia era prestar ao mundo o melhor serviço de que eu fosse capaz, quer os meus esforços fossem ou não recompensados pecuniariamente. A publicação da revista veio me pôr em contato com intelectuais de todo o país. Deu-me uma grande chance para ser ouvido. A mensagem de otimismo e boa vontade que a revista conduzia se tornou tão popular que fui convidado a visitar várias partes dos Estados Unidos, numa turnê de conferências durante a primeira parte do ano de 1920. Tive então a oportunidade de conversar com várias personalidades destacadas e com vários elementos progressistas da nova geração. O contato com essas pessoas contribuiu muito para me animar a prosseguir o trabalho iniciado. Essa turnê foi uma educação liberal em si mesma, porque me proporcionou excelente oportunidade de encontrar pessoas de todas as classes sociais e também me permitiu ver que os Estados Unidos são de fato um grande país. Chegamos agora ao clímax do sétimo ponto decisivo da minha vida. Durante a turnê de conferências que realizei, em princípios de 1920, encontrava-me um dia num restaurante em Dallas, no Texas, de onde contemplava o maior aguaceiro que já tinha visto cair na minha vida. A água corria pelo vidro da janela em duas grandes torrentes, outras pequenas formavam algo que se assemelhava a uma grande escada de água. Enquanto olhava essa cena estranha, ocorreu-me a ideia de que eu poderia fazer uma excelente conferência organizando tudo o que aprendera nos 7 pontos decisivos da minha vida, bem como a experiência adquirida no estudo da vida dos homens triunfantes e dando por título à palestra A Escada Mágica do Triunfo. Nas costas de um envelope, esbocei os 15 pontos que constituiriam a conferência e mais tarde ampliei esses pontos numa palestra que foi formada inteiramente com as derrotas temporárias descritas nos 7 pontos decisivos da minha vida. Tudo o que me parece valer a pena conhecer é representado pelos 15 pontos, e o material por meio do qual esse conhecimento foi reunido nada mais é que o conhecimento que me foi imposto à força através das experiências que, indubitavelmente, muitas pessoas classificariam como fracassos. O curso de leitura do qual faz parte a presente lição é apenas a soma total do que reuni em todos esses fracassos. Se este curso for útil para o leitor, conforme espero, terá sido isso graças aos fracassos descritos nesta lição. Talvez o leitor deseje saber quais os benefícios materiais e financeiros que alcancei com os meus reveses, pois, com certeza, compreende que vivemos numa época em que a vida é uma luta fastidiosa pela existência e nada agradável para aqueles que têm a infelicidade de ser pobres. Falarei com franqueza. Para começar, a renda aproximada do que lucrei com a venda deste curso é tudo o que necessito para viver. E isso apesar de ter insistido com os meus editores para que aplicassem a filosofia de Ford e vendessem os livros a preços populares, isto é, ao alcance de todos que desejassem adquiri-los. Em adição ao lucro com a venda do curso, o qual você não deve esquecer, é apenas o conhecimento que adquiri com os meus fracassos, me comprometi agora a escrever uma série de editoriais ilustrados que foram publicados nos jornais de todo o país e que são baseados nos mesmos 15 pontos delineados no curso. O lucro líquido da venda desses editoriais representa mais do que posso desejar para as minhas necessidades. Além disso, colaboro também com um grupo de cientistas, psicólogos e homens de negócios na elaboração de um curso para pós-graduados, que, dentro em pouco, estará à disposição dos estudantes que já dominaram o presente curso mais elementar. O novo curso inclui não somente as 15 leis aqui traçadas, de um ponto de vista mais avançado, como também outras leis que só recentemente foram descobertas. Menciono esses fatos apenas porque sei que todos nós temos o costume de medir o triunfo em termos de dinheiro e recusamos como pouco consistente toda a filosofia que não tem base numa boa conta corrente no banco. Praticamente em toda a minha vida fui um homem pobre, mesmo bastante pobre, no que se refere a dinheiro nos bancos. Essa situação foi em grande medida resultado da minha própria escolha, pois gastei o melhor tempo na tarefa penosa de eliminar um pouco da minha ignorância e reunir alguns conhecimentos que me pareciam necessários. Das experiências descritas nos 7 pontos decisivos da minha vida, reuni alguns fios de ouro de conhecimentos que não podia ter ganho de outra maneira senão por meio da derrota. As minhas próprias experiências me levaram a acreditar que a linguagem muda da derrota é a mais clara e mais eficiente linguagem do mundo, uma vez que começamos a compreendê-la. Sinto-me quase tentado a dizer que julgo ser essa uma linguagem universal com a qual a natureza nos fala quando não ouvimos outra voz. Sinto-me feliz por ter experimentado tantas derrotas. Elas tiveram por efeito me temperar com a coragem suficiente para empreender tarefas que nunca ousaria começar, mesmo que estivesse cercado de influências protetoras. A derrota é uma força destruidora apenas quando é aceita como um fracasso. Porém, quando a aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Eu costumava odiar os meus inimigos antes de haver compreendido o bem que eles me faziam, conservando-me alerta, atento a todas as fraquezas do meu caráter, a fim de evitar que eles encontrassem um ponto por meio do qual me prejudicassem. Assim, compreendo o quanto é útil ter inimigos. Se eu não possuísse alguns, julgaria meu dever criá-los. Eles descobririam os meus defeitos e os apontariam, enquanto os meus amigos, mesmo conhecendo as minhas fraquezas, nada me diriam sobre elas. De todos os poemas de Joaquim Miller, nenhum expressou ideia mais nobre do que este. Todos honram aquele que conquista um prêmio. É o que o mundo proclama há milhares de anos. Mas ao que tenta, fracassa e morre, honro e glorifico com lágrimas. Glorifiquemos e honremos com piedosas lágrimas os que fracassam em feito sublime. Suas almas estão na vanguarda dos anos. Eles nasceram com o tempo ou o precederam. Grande é o herói que conquistou um nome. Porém, maior, muitas vezes maior, é o ser pálido e triste que morre no opróbrio e deixa Deus completar sua ideia sublime. Bravo é o homem que a espada desembainha e virtuoso aquele que do vinho se abstém, mas o que fracassa e prossegue lutando, este sim é que é o meu irmão gêmeo. Não pode haver fracasso para o homem que continua a lutar. Um homem não fracassa enquanto não considera a derrota temporária como um fracasso. Há uma grande diferença entre derrota temporária e fracasso, diferença essa que tenho me esforçado por acentuar durante toda esta lição. No seu poema intitulado When Nature Wants a Man, Angela Morgan expressou uma grande verdade em apoio à teoria exposta nesta lição, isto é, que a adversidade e a derrota temporária são sempre males que vêm para o bem. Quando a natureza quer provar um homem e experimentá-lo, quando a natureza quer formar um homem para desempenhar o papel mais nobre, quando se empenha de todo o seu coração, para criar um homem tão grande e tão digno, que todo mundo dele se orgulhe. Observemos os seus métodos e os seus meios. Com que impiedade aperfeiçoa aquele que elegeu? Como o ataca e como o fere? E com que golpes violentos leva-o a moldes que apenas ela entende? Enquanto ele clama na sua tortura e ergue as mãos suplicantes, como a natureza curva, mas sem destruir, como procura o seu bem, como trabalha aquele que elege. Modela-o por todos os fins, por todas as artes o induz a mostrar o seu esplendor. A natureza sabe o que faz. Quando a natureza quer fazer um homem, despertar um homem para cumprir a vontade do futuro, quando procura com toda a sua arte e se esforça com toda a sua alma para criá-lo grande e completo, com que astúcia o prepara, como o atormenta e jamais o poupa, como o exaspera e o aflige, como o faz nascer na pobreza. Quantas vezes desaponta aquele que sagrou, com que prudência o oculta, como o torna obscuro, com quanto o seu gênio solúcide humilhado e seu orgulho jamais esqueça. Manda-o lutar mais arduamente ainda. Isola-o, de modo que lhe cheguem apenas as altas mensagens de Deus. De modo a poder ensinar-lhe o que a hierarquia planejou. Conquanto ele não compreenda, dá-lhe paixões a dominar. Com que impiedade o exporeia, com que tremendo ardor o instiga, quando o elege cruelmente. Quando a natureza quer dar nome a um homem, dar-lhe fama e domá-lo, quando a natureza deseja dar-lhe brio para fazer o melhor que pode, quando realiza a mais elevada prova, quando deseja um Deus ou um rei, como o domina, como o restringe, de modo que ele mal se contém quando ela o instiga e inspira. Conserva-o desejando, sempre ardendo por um objetivo inatingível. Castiga e lacera a sua alma. Lança um desafio ao seu espírito, ergue-o quando ele se aproxima. Faz uma selva para que ele a desbrave. Faz um deserto para que ele o tema. E o vença, se puder. Assim faz a natureza um homem. Então, para provar a sua paciência, atira uma montanha em seu caminho. Põe-no num dilema e, olhando-o impiedosamente, sobe ou morre, diz-lhe ela. Observemos o seu propósito, os seus meios. A natureza tem um plano maravilhoso. Pudéssemos nós entendê-la. Loucos são os que a chamaram de cega. Quando o eleito tem os pés feridos e sangrando, o seu espírito paira nas alturas e, com seu alto poder, rapidamente abre novos caminhos magníficos. Quando essa força divina o desafia a cada fracasso, e o seu ardor ainda é o mesmo, e o amor e a esperança ardem em presença da derrota. Oh, a crise, o clamor, que apelam por um líder, quando um povo precisa ser salvo. É então que ele surge como um guia, e que o seu plano a natureza mostra, e que o mundo encontra um homem. Se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um tristeza e sofrimentos suficientes para desarmar qualquer hostilidade. Longfellow. Estou convencido de que o fracasso é o plano por meio do qual a natureza experimenta os predestinados e os prepara para o seu trabalho. O fracasso é o grande cadinho da natureza, no qual ela purifica o metal do coração humano, a fim de que possa ser posto à prova. Estudando os grandes homens, desde Sócrates e Jesus Cristo, até as grandes figuras dos nossos dias, tenho encontrado provas em apoio dessa teoria. O triunfo de cada homem parece ser quase na exata proporção dos obstáculos e dificuldades que ele tem de vencer. Homem algum já se ergueu de uma derrota sem se sentir mais forte e mais prudente com a experiência. A derrota nos fala uma linguagem própria, uma linguagem que devemos escutar, quer desejemos ou não. Sem dúvida, é preciso ter grande coragem para considerar a derrota como um mal que vem para o bem, mas o alcance de qualquer posição que vale a pena manter na vida requer uma grande quantidade de areia, o que me traz à memória um poema que se harmoniza com a filosofia desta lição. Um dia observei uma locomotiva no pátio da estrada de ferro. Ela esperava no ponto onde as locomotivas esperam. Resfolegava para a jornada. Tinha carvão e estava plenamente equipada. E havia uma caixa que o foguista enchia de areia. Ao que parece, as locomotivas nem sempre podem se sustentar no seu esguio pavimento de aço, porque as rodas podem escorregar. E quando chegam a um ponto escorregadio, empregam a sua tática, e para se sustentar no trilho, espalham sobre ele areia. O mesmo acontece na viagem ao longo do atalho escorregadio da vida. Se a nossa carga é pesada, estamos sempre escorregando. Assim, se aproveitarmos o exemplo da locomotiva, levaremos ao partir uma boa provisão de areia. Se o nosso caminho é íngreme e montanhoso e temos de subir, se os que seguiram na frente tornaram os trilhos escorregadios, se algum dia atingimos o cimo do planalto, teremos de fazer uso da areia com liberalidade. Se encontrarmos um inverno rigoroso e descobrirmos à nossa custa que podemos escorregar numa pesada camada de neve, devemos então agir com decisão. E escorregaremos se não tivermos areia. Podemos chegar a qualquer estação na ferrovia da vida, se há bastante fogo na caldeira, da forte máquina da ambição. E chegaremos à estação da fartura num imenso grau de velocidade, se para todos os lugares escorregadios tivermos uma boa provisão de areia. O leitor nada perderá aprendendo de cor os poemas citados nesta lição e tornando parte integrante da sua norma de vida a filosofia sobre a qual eles são baseados. Como nos aproximamos do fim desta lição, vem à minha memória um pouco da filosofia contida nas obras do grande Shakespeare e que desejo contestar, porque não julgo verdadeira, está contida nos seguintes versos. Há na vida dos homens uma maré, que se for aproveitada na enchente, conduz à fortuna. Se for omitida, toda a viagem da vida é feita em charcos e em misérias. No mar da vida agora flutuamos, devemos seguir a corrente favorável, ou perder a ventura. O medo e a admissão do fracasso são os laços que nos fazem ficar presos, encalhados em bancos de areia e em misérias. Podemos quebrar esses laços? Não. Devemos antes obter vantagem deles e fazê-los servir como rebocadores para nos conduzirem à praia, se observarmos e aproveitarmos a lição que eles nos ministram. Quem nunca sofreu, nunca viveu de todo. Quem nunca fracassou, nunca lutou nem se esforçou. Quem nunca chorou é também estranho ao riso. E quem nunca duvidou, também nunca pensou. Aproximando-me do fim desta lição, a minha predileta em todo o curso, fecho os olhos por um momento e vejo diante de mim um grande exército de homens e mulheres, cujos rostos mostram as linhas do desespero e dos cuidados. Alguns estão em farrapos, tendo atingido o último ponto desse longo, longo atalho que os homens chamam fracasso. Outros estão em melhores condições, mas o medo da miséria aparece plenamente nos seus rostos. O sorriso da coragem abandonou os seus lábios, e eles também parecem ter abandonado a luta. Muda o cenário. Olho novamente e vejo-me transportado para o passado, na história da luta do homem por um lugar ao sol, e vejo também os fracassos do passado que significam mais para a raça humana do que todos os chamados sucessos registrados na história do mundo. Vejo a fisionomia de Sócrates, ao chegar ao fim do caminho do fracasso, com os olhos voltados para o céu, naqueles momentos que devem ter parecido uma eternidade, antes de beber a taça com a cicuta a que o forçaram os sicários. Vejo também Cristóvão Colombo feito prisioneiro em correntes, pois tal foi o prêmio que recebeu por ter aportado numa terra ignota para descobrir um continente desconhecido. Vejo também o rosto de Thomas Paine, aquele a quem os ingleses procuraram prender e condenar à morte como instigador da Revolução Americana. Vejo-o encerrado numa infecta prisão na França, esperando calmamente, à sombra da guilhotina, a morte que seria o seu prêmio pelo que realizou para o bem da humanidade. Vejo também a fisionomia serena do Nazareno, sofrendo na cruz, no Calvário, recompensa que recebeu pelos seus esforços para redimir a humanidade sofredora. Todos esses homens foram fracassados. Ser um fracassado assim, passar a história como passaram esses que tiveram o valor suficiente para colocar a humanidade acima do indivíduo e os princípios acima dos lucros pecuniários. É em tais fracassados que repousa a esperança do mundo. Não lutes para afogar o sofrimento e a dúvida no turbilhão dos prazeres. A paz que procuras por fora só se encontra no íntimo da alma. Carey. Neste mundo, o que vale é o contato humano. O contato das nossas mãos, que para um coração desolado, significa mais do que o teto, o pão e o vinho. Porque, terminada a noite, se vai o teto. O pão dura apenas um dia, mas o contato das mãos e o som da voz cantam na alma para sempre. Spencer M. Tree. Ó fracassados, erguei-vos e recomeçai. No mundo da ação, há lugar para vós. Nenhum fracasso foi jamais registrado nos anais da verdade, exceto o do covarde que falha e não tenta outra vez. A glória está na ação e não no troféu conquistado. As muralhas das trevas podem rir aos beijos do sol. Ó escravos do destino, perseguidos e cansados, eu canto para vós. Agradeçamos a derrota que os homens chamam fracasso, porque, se pudermos sobreviver a ela, encontraremos uma oportunidade para provar nossa capacidade para atingir o auge das realizações no campo profissional escolhido. Ninguém tem o direito de nos estigmatizar de fracassados, exceto nós mesmos. Se num momento de desespero nos sentirmos inclinados a nos considerar fracassados, lembremos das palavras do rico filósofo Creso, que era o conselheiro de Ciro, o rei dos persas. Lembro-me, ó rei, e aprende de cor esta lição, há uma roda em que são resolvidos os negócios humanos e o seu mecanismo é tal que evita que os homens sejam sempre felizes. Que magnífica lição está encerrada nessas palavras! É uma lição de esperança, de coragem e promessa. Qual de nós não tem tido dias em que tudo parece errado? São os dias em que vemos apenas o lado mau da grande roda da vida. Lembremos de que a roda está sempre em movimento. Se traz tristezas hoje, amanhã trará alegrias. A vida é um ciclo de acontecimentos variados, alegrias e tristezas. Não podemos deter a roda do destino, mas podemos modificar as desgraças que ela nos traz, lembrando-nos de que, se conservarmos a fé e agirmos honestamente, da melhor maneira, a bonança virá depois, tão certo como a noite sucede o dia. E isso também cedo passará, dizia sempre Lincoln nas suas horas de provação. Assim, se o leitor estiver abalado com os efeitos de uma derrota temporária e achar difícil esquecê-la, recomendo-lhe a leitura de um dos mais belos poemas de Walter Malone, Opportunity. Ofendem-me os que dizem que não voltarei, porque bati à tua porta e não te encontrei, porque todas as noites permaneço à tua porta, e ordeno que despertes e te ergas para lutar e vencer. Não chores pelas preciosas chances que passaram, não chores pela idade de ouro que se foi. Todas as noites queimo o registro do dia. Ao erguer do sol, todas as almas nascem de novo. Ri como um menino aos esplendores que passaram, as alegrias que se esvaíram, se surdo e mudo. O meu julgamento sela o passado que morreu, mas nunca prende um momento ainda por vir. Mesmo afundado na lama, não torças as mãos nem chores. Dou o meu braço a todos os que dizem, eu posso. Nenhum pária algum dia caiu tão baixo que não pudesse erguer-se e ser um homem novamente. Lástimas a mocidade perdida? Hesitas em desfechar um golpe merecido? Volta-te então dos arquivos apagados do passado e encontrarás as brancas páginas do futuro. Choras por uma pessoa amada? Liberta-te da magia. És um pecador? O pecado tem perdão. Cada manhã te dá asas com que voar do inferno, cada noite uma estrela para te guiar aos céus.